3 minutos, senadora Fábio.
Eu quero aqui só três minutos, certo? Se trata aqui da questão da previsão, se trata aqui de tudo.
É o que está colocado na, na própria perícia, de que a presidenta Dilma, não só ela não tinha sido alertada, como ela foi ao longo de todo o processo... portanto, avisada de que os decretos estavam de conformidade com a lei. Aliás, eu gostaria muito rapidamente, doutor Henrique, de ler aqui um trecho dos senhores, no laudo pericial feito pelos senhores. No momento dos fatos ora tratados, qual era o entendimento sobre sua legalidade? O que foi que os senhores responderam? Os fatos ora tratados, as equalizações devidas pelo Tesouro Nacional, o Banco do Brasil, ao longo de 2015, os quatro decretos suplementares editados em julho de agosto de 2015, ocorreram sob a presunção de legitimidade aos olhos daqueles que o praticaram. Contudo, eventos similares eram objetos de controvérsia por parte de outros agentes sociais, a exemplo dos indícios de irregularidades levados ao conhecimento do Congresso Nacional em decorrência do Acordo 1464-2015, TCU, plenário 17 de junho de 2015. As subsequentes mudanças de entendimento acerca desses fatos decorrem dessas controvérsias e são marcadas de maneira objetiva por alterações normativas que avançam nos incentivos à boa-fé processual e procedimental das partes. Acho que isso aqui comprova cada vez mais, quer dizer, que não há dolo por parte da presidenta Dilma, que não houve crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. Portanto, eu concluo, senhor presidente, dizendo que o mais grave, a face mais cruel desse processo que nós estamos vendo aqui é rasgar uma Constituição, é querer afastar na marra uma presidenta eleita. Nós vivemos num regime presidencialista, portanto, não houve comprovação de crime de responsabilidade, mas queira afastá-la na marra. Um outro governo, um outro projeto, uma outra agenda. Qual é a agenda? Uma agenda que jamais passaria pelo crivo popular, que é a cartilha liberal. Não é liberal, não, é ultraliberal. É PEC para conter gastos sociais, é redução de direitos, é corte de gastos sociais, é apologia do Estado mínimo, é vender o Brasil, é a privatização desenfreada. Isso é que é grave. A democracia se constrói com algo fundamental, que é, sobretudo, o voto, a participação popular. E é esse voto e essa participação popular e a soberania da urna que está sendo exatamente o quê? Violada nesse exato momento. Por isso, senhor presidente, que agradeço a participação dos peritos, não tenho pergunta a fazer.
Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Derradeira inscrita, senadora Ana Amélia, 5 minutos, por gentileza.
Quero, senador Antônio Anastasia, eu queria cumprimentar e renovar todos os cumprimentos que os senadores, membros desta comissão especial, manifestaram já antes de mim ao trabalho sério, independente, autônomo, feito pelos peritos do Senado Federal. É um orgulho para nós, senadores, dispormos de profissionais tão qualificados, sérios e dedicados quanto os senhores. Eu entendo que, a despeito de haver uma ou outra divergência de entendimento em alguns aspectos desse laudo, eu não vou considerar essa análise como superficial ou contraditória. Aliás, alguns da defesa fizeram no pedido de esclarecimento à junta pericial. É espantoso que esse mesmo ato, essa mesma atitude, tenha logo em seguida vindo a compreensão que a defesa fez, concluindo a defesa, que o trabalho da perícia era uma peça de absolvição da presidente da República. Começamos por aí. Eu, tratando especificamente do laudo produzido, destaco alguns pontos que considero relevantes. Quanto às famosas pedaladas fiscais, as conclusões apresentadas demonstram inequivocamente que as operações entre Banco do Brasil e União são, sim, operações de crédito vedadas pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para sustentar essa conclusão, a Junta, adequadamente, apoiou-se no manual de contabilidade aplicada ao setor público, feito pela Secretaria Nacional do Tesouro, segundo o qual as operações de crédito nem sempre envolvem o usual crédito junto a uma instituição financeira, com o consequente ingresso da receita orçamentária nos cofres públicos, como, por exemplo, nos casos de assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas. Queria, aliás, em outras palavras, dizer que não importa a roupagem jurídica conferida a essas operações. O que se observou, na essência, foi o financiamento da União por parte dos bancos públicos, num conflito com o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto aos decretos de suplementação editados de maneira irregular, merece destaque a demonstração, por parte da perícia, da diferença entre meta de resultado primário e resultado primário. Esse é um detalhe muito importante. A meta é a definição quantitativa prévia de um resultado primário a ser perseguido pelo setor público. Ao final do exercício financeiro, comparando-se a meta previamente estabelecida com o resultado efetivamente apurado, pode-se então concluir que a meta foi ou não foi alcançada. Como consequência lógica do estabelecimento de uma meta, os atos praticados por quem conduz a política fiscal devem ser adotados de maneira congruente com o seu alcance. Não é possível, portanto, que exista uma meta a ser cumprida e que a Presidente da República adote uma medida absolutamente contraditória ou contrária com o processo de sua obtenção. Dessa maneira, ao demonstrar que os decretos apresentavam impacto potencial no resultado primário, ficou também claro que as alterações promovidas nas programações orçamentárias não eram compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário, contrariando frontalmente o disposto no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Essa solicitação pedia à Junta Pericial que esclarecesse se, inexistindo alerta da área orçamentária, isso foi mencionado antes pelos demais senadores, e da área jurídica do governo, seria possível a presidente identificar supostos vícios e desrespeito às diversas condições fixadas no artigo 4º da Lei Orçamentária. Acho oportuno que os peritos façam agora este esclarecimento. É o que eu solicito. Além disso, aproveito para perguntar. O item 6 da conclusão do laudo pericial afirma que há impacto negativo na meta do superávit primário decorrente da abertura dos créditos suplementares. Qual a fundamentação dessa afirmativa?
Nós vamos, então, doutor João Henrique, lhe passar a palavra. 5 minutos.
Agradecer à senadora pela oportunidade de esclarecimento, não é? Em relação à possibilidade de identificação, não é, de uma possível irregularidade ou impropriedade nos decretos, né, é uma situação difícil porque envolve, de alguma maneira, tangencia a questão do dolo, né? Mas aí o que nós encontramos foi esse dispositivo do Decreto-Lei 267, que diz que a ação administrativa do Poder Executivo, quando vai tratar do planejamento, do orçamento, programa e da programação financeira, obedecerá a programas gerais, setoriais, regionais, duração plurianual, elaborados através, por intermédio dos órgãos de planejamento, sob orientação e coordenação superiores do Presidente da República. E é justamente esse o fulcro, me parece, da questão toda da possível responsabilização ou não da Presidenta. Porque se nós acreditarmos que ela, como responsável pelo controle interno, né, pelos controles internos, pelos sistemas de controle interno, pelos vários sistemas de controle interno, se ela tem ou não a possibilidade de se exonerar dessa responsabilidade. A senadora Fátima mencionou muito bem a diferença, por exemplo, entre regime presidencialista, regime parlamentarista. Em última análise, esse é um juízo que vai fundamentar a decisão sobre a responsabilização dela ou não, né? Porque nosso regime jurídico, ele ele comporta, enfim, várias interpretações, e isso é bastante, bastante conhecido no caso do direito, né? Várias ponderações se fazem sobre os mesmos fatos. Então, a preocupação da junta foi esclarecer o fato, né? E o fato foi um descumprimento objetivo, uma incompatibilidade objetiva dos decretos. A presidenta é responsável, última. Esse é o julgamento que está sendo feito, né, e acaba se confundindo com o próprio mérito. Em relação à segunda questão, era o item... o fundamento da incompatibilidade. O próprio artigo 4º da lei orçamentária vai falar em programação orçamentária. E é interessante porque a meta fiscal é determinada como um resultado de fluxo financeiro. E isso causa algum constrangimento, e causa mais constrangimento ainda o fato de essa programação orçamentária de que fala o artigo 4º, ela se referir, remeter, para, segundo a junta, para as programações orçamentárias entendidas como dotações orçamentárias e não mais limites fixados pelo Poder Executivo. Então, essas questões então, permearam toda a análise que a junta fez. Objetivamente falando, né, a junta entende que essa ação, e aqui é um dispositivo legal, reproduzindo o dispositivo legal, a ação administrativa do Poder Executivo, né, acontecerá através dos órgãos de planejamento sob orientação e coordenação superior do Presidente da República. Qual a extensão dessa responsabilidade? Isso vai ficar a cargo do juiz natural decidir.
Muito obrigado, doutor João Henrique. Senadora Ana Amélia, 3 minutos.
Aqui, a perícia, com muita precisão, identificou os crimes, os delitos cometidos. Pedaladas, crime de responsabilidade, não autorização do Congresso de mudança nos decretos, decretos sem autorização do Congresso. Identificou os crimes. Nós vamos julgar a causa dos crimes. Nós somos juízes, então, com base nessa perícia, vamos fazer o julgamento. A perícia é técnica, nós faremos um julgamento político. E no julgamento das causas desses crimes, foram vários, é que nós vamos encontrar as razões pelas quais o país chegou à situação que está hoje, na mais profunda e aguda crise social, econômica, política e ética, que destruiu um dos maiores patrimônios do país, que é a Petrobras. A corrupção entrou como uma epidemia, graçando sobre todos os setores. O setor energético foi destruído. Além disso, nós estamos, e aqui é repetido sempre, porque é preciso, mais de 11 milhões de desempregados, inflação alta, juro estratosférico e sem nenhuma perspectiva de crescimento econômico e sem credibilidade que possa atrair um investimento externo para que esse país possa sair desse atoleiro. E tudo isso num país que foi um governo que propôs fazer do Brasil uma pátria educadora. E a educação hoje está pagando um preço amargo, com a queda em todos os programas importantes para a juventude brasileira. Também prometeu fazer um programa ambicioso de mais especialidades para ampliar o Mais Médicos. Nem tivemos mais especialidades e o Mais Médicos ainda redução. Na saúde, o déficit é de 20 bilhões de reais. Na saúde, 20 bilhões de reais. Então, o efeito perverso dos crimes praticados são razão suficientemente forte para que hoje a gente perceba que a sociedade, quando se caminha nas ruas, eu pelo menos, a pergunta, quando é que vocês vão tomar essa decisão? Quando é que vai definir, de uma vez por todas, a saída da presidente? Então, é por essas razões, são por essas razões de base e conteúdo e fundamentação técnica, que eu aqui vou repetir, não sou golpista, estou num julgamento coberto pela Constituição Federal, cujas regras foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou golpista. E quero dizer que, por isso, tenho a convicção do que farei na votação no plenário do Senado Federal em relação à responsabilidade da senhora presidente afastada, Dilma Rousseff, votando a favor do impeachment.
Como a senadora Ana Amélia não fez perguntas, enquanto ela volta à mesa para reassumir a presidência dos trabalhos, eu desde logo passo a palavra à doutora Janaína Conceição pela acusação para fazer seus pedidos de esclarecimento à junta pelo prazo de 6 minutos.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, antes de vossa excelência, é que eu estou aqui desde o início da sessão tentando solicitar que me seja dada uma resposta que eu fiz a respeito de umas tabelas, citei a página. Eu só gostaria de saber se é possível
deixa
obter ou não a resposta.
Deixa o senador Raimundo Lira retornar, e aí no retorno dele, como ela vai ainda haver indagações da acusação, indagações da defesa, e nesse meio tempo chega o presidente para que não haja nenhuma abertura, pelo menos de minha parte.
O senhor entendeu, eu não preciso repetir a pergunta.
Vamos ouvir primeiro a acusação, depois a defesa, e nesse meio tempo... Doutora Janaína,
muito
portanto,
vocês
me devolvam a presidência à senadora Ana Amélia.
Com a palavra, doutora Janaína Pascoal, que é da acusação, por 6 minutos.
Cumprimento a senhora presidente, o senhor relator, os senhores peritos, todos os senhores senadores, assistentes técnicas, os assistentes. É, queria só fazer um primeiro registro, que hoje é aniversário do doutor Hélio Bicudo, que foi a pessoa que deu início a esse processo, e que eu entendo ser alguém que tem uma preocupação muito grande com a democracia, já deu grandes provas disso. Então, aproveito a oportunidade para fazer esse registro e cumprimentar o doutor Hélio Bicudo pelos seus 94 anos né, de dedicação ao país. É, gostaria também de fazer também alguns apontamentos com relação ao próprio histórico do laudo, que quando o laudo foi apresentado na semana passada, realmente, inclusive na imprensa, houve uma grande divulgação de que o laudo seria extremamente favorável à defesa. Algumas pessoas até telefonaram perguntando se eu não estaria triste por causa do laudo. E eu achava curioso, porque eu falei, acho que foi um laudo diferente o que foi lido por estas pessoas e o que foi lido pelos denunciantes, né? É, a defesa, em conjunto com os parlamentares que defendem a senhora presidente, formularam 70 questionamentos aos senhores peritos, que responderam, entregaram na sexta-feira, deixando ainda mais claro, né, que os dois, na verdade, que os vários crimes de responsabilidade atribuídos na exordial, na inicial, ficaram, assim, indubitavelmente caracterizados. Os assistentes técnicos também apresentaram seus trabalhos ontem à noite, a nossa assistente apresentou, corroborando praticamente na íntegra as conclusões dos senhores peritos. O assistente técnico da defesa apresentou um trabalho de 90 páginas, que, pelo contrário, na íntegra, contesta as conclusões dos senhores peritos e, em certa medida, os questionamentos dos senhores senadores que defendem a presidente mostram que, na verdade, em nenhum momento o laudo exculpa a denunciada. Por isso é que se utilizam termos como o laudo é confuso, o laudo está equivocado, o laudo é contraditório, o laudo precisa ser um pouco mais aprofundado. Então, acho que isso é importante, porque como a imprensa está, de certa forma, propagando essa ideia de que os peritos teriam absolvido a senhora presidente, eu acho que estes indicativos precisam ser destacados. Com relação aos pontos que foram debatidos nesta tarde, eu acho que é importante recordar, sob o ponto de vista da teoria geral do direito civil, que os contratos não se confundem com os instrumentos de contrato. Os instrumentos, eles são importantes meios de prova, mas o contrato é a relação jurídica estabelecida entre as partes, que não necessariamente precisa ter um instrumento. Então, acho que é importante que isso fique claro. Com relação ao conceito de operação de crédito, eu acho que além do artigo 29, um artigo importante da Lei de Responsabilidade Fiscal, para o nosso debate aqui, é o artigo 38, que fala da operação de crédito por antecipação. E esse artigo ele é importante, muito embora ele não trate especificamente das instituições financeiras públicas, mas porque ele proíbe esse tipo de operação, inclusive com os bancos privados, em ano eleitoral e sem que as operações anteriores tenham sido resgatadas. Então, eu acho que é um dispositivo interessante para estabelecer uma correlação com o que vem sendo debatido nesta tarde. Acho muito importante também destacar que os senhores peritos foram contundentes, e isso já havia sido levantado aqui na sessão anterior, no sentido de que não compete à perícia falar em culpa, falar em dolo, falar em responsabilização. Os peritos tratam de questões objetivas. E todas essas atribuições, do seu ponto de vista jurídico valorativo, compete aos juízes. Então, isso é muito importante. Porém, para lembrar que a responsabilidade da presidente e o dolo estão presentes, é importante recordar que foram muitos os órgãos federais envolvidos nesta situação inteira. Porque, muito embora tenha havido esse recorte para pinçar apenas o Banco do Brasil, que já não é pouco, né, porque nós estamos falando da casa de bilhões, devemos recordar que não foi só o Banco do Brasil, foi o BNDES, foi a Caixa Econômica Federal. No caso do BNDES, tem bilhões referentes a 2015, né, que seja dito isso. Isso está na denúncia, descrito com detalhes. Então, tem que recordar essa parte. Além dos bancos, nós temos o envolvimento do Banco Central, que não contabilizou. Nós temos o envolvimento do Ministério do Planejamento, por meio da SOF, que inclusive não mandou a documentação solicitada pelos peritos. Isso é um ponto importante. Muitos documentos solicitados não foram encaminhados. Nós temos o envolvimento do Tesouro Nacional, que também não contabilizou, em 4 dos seus órgãos internos. Então, esse número enorme de órgãos envolvidos evidencia, sim, que a autoridade que estava lá acima, ou seja, a presidente da República, foi a coordenadora e a mentora de tudo isso. Então, a primeira pergunta que eu faço aos senhores peritos é a seguinte: esta não contabilização pelo Banco Central, pelo Tesouro, isso que a gente tem chamado de fraude, ou que alguns chamam de contabilidade criativa, isso de alguma maneira interfere, repercute, prejudica a confiança que os investidores internos e externos têm no país? É a primeira indagação.
Obrigada, doutora Janaína. Com a palavra, doutor João Henrique, ou um dos membros da junta, Diego, por 5 minutos.
Doutora Janaína, boa tarde. Infelizmente, em relação à avaliação de confiança de investidores interno ou externo, isso envolve um quesito bastante subjetivo, que além de não ter sido avaliado previamente pela junta, não é objeto da perícia em si. Então, eu estaria impossibilitado de responder especificamente quanto a isso.
Uhum. Com a palavra, doutora Janaína, por 3 minutos.
Uhum. Não sei se seria possível, mas gostaria de saber se o senhor ou a junta se identifica alguma relação entre o rebaixamento do país nas agências de risco internacional e o desvendar, né, destas fraudes, se os senhores identificam alguma relação. E também gostaria de saber, porque tem um único ponto em que a nossa assistente técnica discordou da junta pericial, diz respeito ao destino que foi dado aos valores que foram desvinculados pelas MPs no final de 2015. E os senhores responderam que esses valores não teriam sido utilizados para pagar as pedaladas. A minha dúvida, haja vista a exposição de motivos das próprias medidas provisórias, é a seguinte: quando os senhores dizem não, estão levando em consideração apenas o plano safra do Banco do Brasil ou analisaram todas as pedaladas? Porque, como está na exposição de motivos, eu acho que esse é um dado relevante.
Com a palavra, doutor João Henrique ou o Diego.
Bom, especificamente quanto ao rebaixamento, também eu estou impossibilitado de fazer essa análise, porque não foi objeto de quesito anterior. Quanto ao destino dos recursos desvinculados pela medida provisória 704, quando no laudo declaramos que não foi identificada a utilização dos recursos desvinculados para pagamento dos atrasos, estávamos nos referindo especificamente ao plano safra, que foi pago com fonte 100 e 160, recursos que não, fontes de recursos que não foram afetados pela medida provisória 704. A relação que é possível estabelecer é que um dos decretos que analisamos, especificamente o decreto de 55 bilhões, que reputamos ter efeito fiscal neutro e, portanto, acabou não sendo muito o foco da análise do impacto fiscal, esse decreto de 20 de agosto ele suplementou no valor de 51 bilhões uma fonte de recurso 344. E essa fonte de recurso, posteriormente, isso foi em agosto, posteriormente, em dezembro, essa fonte foi desvinculada por uma portaria da SOF, portaria 143 de 2015, editada em razão da medida provisória 704. Então, o liame que existe entre a medida provisória 704 e os decretos é justamente esse. Um dos decretos, que foi o decreto que reputamos com efeito fiscal neutro, ele, de fato, suplementou uma fonte de recurso que, posteriormente, veio a ser desvinculada pela medida provisória 704. E, bom, só para complementar, consta do laudo também, há uma tabela no laudo, uma tabela que inclusive foi divulgada no site do Ministério da Fazenda, em que ali há a explicação das fontes de recurso que foram utilizadas para efetuar os pagamentos dos passivos junto às instituições financeiras. E essa fonte 344 é uma das fontes que foi utilizada.
Obrigada. Está encerrada a parte. Agora passo a defesa com o doutor José Eduardo Cardoso por 6 minutos.